Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
Yo, what's goody? Everyone, we're back for another one. Estamos aí de volta para mais um episódio de Estar na Nossa Hora. E hoje, esta semana, não cumpri com o meu dever, pá. Esta semana não cumpri, pá, acho que... Aliás, cumpri semi. Eu fiz cenas, só que não foram cenas novas. Estou na quarta-feira... Segunda e terça foi dia de... Não fiz nada. Segunda e terça não fiz patavina. E na quarta-feira tive mais uma run, né? Fui lá jogar, levei um amigo meu, por acaso dei-lhe aquela picazinha para voltar. Ele já não jogava basquete há algum tempo e eu dei-lhe uma pica para ele voltar a jogar e correu bem. Era suposto ir sair nesse dia, mas pá, já estava tão cansado que acabei por não ir. No entanto, na quinta-feira fui sair. Fui aos Santos, acho que é o dia de Santo António, ou feriado de Santo António, acho que é uma cena assim. E fui, e pá, não era suposto, aliás, esta vez eu tinha, estava meio a ponderar se ia ou se não ia, e acabei por ir. E foi um bico do caraças, tipo, cheguei lá, as ruas estavam todas cortadas de... Tipo, do Santos, pronto, do desfile de Santos. Eu queria chamar um Uber lá de Algés. Chamei tipo dois, cancelaram-me os dois. Eu não sabia que as ruas estavam fechadas e quando cheguei lá acabei por ir de carro. E já estava meio... Pá, já estava meio tocadinho, não é? Não é que... Bom, estava meio tocadinho. E acabei por fazer a viagem toda, tipo... Tocadinho. Mas foi tranquilo, não houve stress. Estava com medo de ser parado porque havia bué da bofia na rua. Bué, fui um bocado irresponsável. Mas não houve stress. Estacionei tipo no Marquês e fui a andar do Marquês até à Graça. Foi uma boa viagem. Foram tipo 40 minutos ali. Estava a contar a percentagem da bateria. Não sabia se ia resultar. Quando cheguei lá fiquei sem bateria. Mas encontrei as minhas tropas e foi uma noite bacana. Foi com uns amigos de Vila Nova Mil, que eu conheci em Vila Nova Mil Fontes, que eram amigos deste amigo meu que foi treinar comigo, e eu conheci-os lá. Eles estávamos todos a dormir na mesma casa, conheci-os lá, e foi uma cena engraçada que foi em contra eu, tipo, achar que não tenho facilidade em fazer amigos. Porque estes amigos, entretanto, tipo, ficaram bros, tipo... Ficaram amigos a sério, tipo... Ficámos lá, pá, foi grande a cena logo quando me viram. Foi louco à noite. Lá está, porque... É como eu digo, tipo, acho que as noites são meio definidas pelas pessoas com quem tu vais. Fiz estes amigos e foi bué da estranho, porque lá em Mil Fontes, isto foi no verão passado, do ano passado, eu cheguei lá, eu estava meio indeciso se ia ou não também para Mil Fontes, porque pá, ia estar com amigos dele da faculdade. Este amigo meu que eu vos estou a dizer, era um amigo de, pá, lá de longa data, jogou basquete comigo durante muito tempo, e eu estava tipo, pá, não sei se vou... Não sei se me apetece estar a fazer amigos novos, não sei o quê. E quando cheguei lá foi uma cena bué da tranquila, tipo, não houve... Pá, não me encalhei, estão a ver? Tipo, eu por vezes tenho essa cena quando vou conhecer pessoas novas, que tipo, fico encalhado, não sei bem o que dizer, quero que tipo, curtam de mim, mas eu não sei bem como fazer para curtirem de mim. Mas eu acho que foi tão natural, porque eles também são aqueles gajos que tipo... São bem abertos, falam bem, tipo, não estão ali com cenas, tipo, deste gajo ser novo e não... Vocês não percebem o que eu estou a dizer? Estão a perceber. E fomos sair para a Graça, andámos uma beca ainda, tipo, por lá, e acabámos por ir comprar jola, tipo, por ir comprar jola a outro sítio, e depois acabámos por manter nesse sítio durante bué de tempo, e foi aí que me estalou mesmo, porque eu não estava a beber jola, eu não gosto muito de jola, eu gosto mais de bebidas doces, então... Para mim foi mais, tipo, vinho branco ao 7-Up, Summersby, a noite foi toda por aí. E ficámos lá bué de tempo, a conversar, a conviver, a falar com estranhos. E é isto que eu curto. Tipo, eu nesta noite estava tão à vontade que até meti conversa com três miúdas, tipo, ao mesmo tempo. Estavam lá a fazer não sei o quê, estavam, tipo, as três paradas. E eu já estava tão bêbado, tipo, pá, meti conversa. Claro que não. Foi só para me encher o ego, para mostrar que eu sabia falar à frente dos amigos. Estão a ver? Mas já, tipo, eu não costumo fazer esta cena. Já não faço esta cena há bué de tempo e foi bué à toa. Porque eu não queria nada. Fui lá meter conversa à toa, já nem lembro o que é que disse. E sim, pá, foi bué de estúpido. Foi bué de estúpido. Mas. Entretanto, no outro dia, eles são de Vila Franca, então eles não passam muito tempo cá em Lisboa. Tipo, eles estudam nesta, na universidade do meu amigo, que é no técnico, e pronto, eles como não vêm cá quase nunca, eles acabam por ficar a dormir na casa deste meu amigo de longa data. E eles ficaram cá, tipo, quarta, quinta e sexta. Então nós quinta fomos sair. Sexta decidimos que íamos almoçar fora, fomos almoçar ao Domino's Pizza, comemos bem, comemos muito bem, cheios de todos ressacados, fomos almoçar ao Domino's Pizza. E quando saímos de lá, eu acho que eles tinham combinado já ir sair. E eu estava meio tipo, pá, estou mesmo podre, não me apetece sair outra vez. Pá, o Santos é louco, mas não é assim tão louco. Mas por bem, eu já tinha dito que ia, fui. Nessa tarde, sexta-feira, pá, não sei o que é que estava a passar com o meu telemóvel, mas não parava de tocar, era amigo daqui a ligar-me, trabalho daqui a ligar-me, a pedir para eu ir trabalhar não sei onde no sábado, depois eram eles a ligar-me bué da tempo e eu só queria dormir. Pá, duríssimo, mas acabei por ir. Sexta-feira foi mais tranquila, tipo, não houve muita ação lá, também era, foi o dia a seguir aos Santos. Portanto, já estávamos meio que a prever que ia estar mais vazio, mas mesmo assim ainda, nesta noite aqui troquei de bebida, bebi tipo vinho branco com Fanta, pá, aconselho, também é muito bom, desce tipo água. Sim, é sempre a rondar as bebidas doces, yeah. Claramente, sábado, por isso é que eu não fiz nada esta semana, pá. É por isso, porque quinta e sexta eu podia ter ido, sei lá, andar de bike ou assim, tipo, fazer uma cena diferente, mas não, fui sair, e como fui sair, estragou-me o resto dos dias, porque eu até hoje só tenho estado a dormir para compensar as horas que estive em pé a beber álcool e pronto, foi isso. Então sábado não fiz nada, sábado, pá, joguei, ah não! Eu acho que ainda... Eu joguei ténis esta semana, não me lembro é quando. Acho que foi no... Ah, não, olha, Foi na quinta-feira. Quinta-feira. Eu não sabia se ia. Fiquei de dizer aos meus amigos se ia ou não. E como fui jogar ténis com esta amiga minha, pá, ela convenceu-me a ir. E não me convenceu, ela perguntou-me só se eu ia. E eu disse, pá, não sei, acho que não, não sei o quê. E depois ela começou a dizer que era o dia... de Santo António, vai estar cheio, vai estar bué da louco, hoje é que é o dia que se vai, não sei o quê, e eu fiquei tipo, pá, vou tomar banho, e depois é aquela cena, um gajo toma banho, começa-se a pôr cheiroso e não sei o quê, dá-me sempre aquela vontade de ir sair, não sei, para tipo, para estar, para ver e para ser visto, pá, tenho esta cena, não sei porquê, gosto de estar assim, tipo, bonito e arranjado. Até a minha irmã me estava a perguntar para quem é que eu me estava a pôr giro, eu disse, pá, não estou a pôr giro bem para ninguém, é mais para mim, tipo, não tenho bem uma... Não tenho bem ninguém para me estar a pôr giro. É para mim, é para, tipo, eu curto me sentir assim, eu não sei se vocês têm essa cena, tipo, de sentirem-se... Pá, de estarem arranjados. Eu tenho essa cena. Claro que há vezes em que eu não sinto essa pressão. Tipo, há vezes em que me estou a cagar. Por exemplo, hoje foi, tipo, fui ter com o meu amigo e estou de... Não estou de pijama, mas é tipo a minha roupa de casa. Tipo, fato de treino, calças verdes e um tank top. Uma wife beater. Estou assim e chinelo. Chinelo e sem meia. Portanto, há vezes em que eu não me preocupo tanto com o meu look. E estou sem a barba feita, tenho que ir fazer esta porra. Mas sim, acho que... quando fui jogar ténis, ela convenceu-me e digo-vos já que o ténis... Vocês provavelmente já têm noção disto, bué da gente já diz isto, que o ténis é mesmo lixado. E eu não tinha noção, quando entrei no campo, do quão grande o campo é. Tipo, para duas pessoas e para estarem ali, tipo, ping-pong, é bué da... puxado, é mesmo, é muito, muita, é preciso saber jogar, e eu estou com uma dor no ombro, pá, não é para inventar desculpas, mas pronto, eu perdi o jogo, ficou 6-2, não ganhei mais do que 2, e eu estava a passar mal para servir. Servir é tipo... Vocês todos sabem como é que funciona, provavelmente, mas servir é aquilo... É tipo quando estamos a começar o jogo e a bola tem que bater ali num quadradinho específico que se não bate aí, não segue o jogo. Pá, e era mesmo lixado. Eu estar a servir naquele espacinho pequenino era mais difícil do que meter uma bola no cesto. Portanto, eu tinha que servir... À primeira, eu estava todo lançado, não é? Durante bué de tempo eu estava tipo, pá, quero jogar bem, tipo, servir com força como os gajos fazem no ténis a sério, não sei o quê. Mas esqueci-me que eu nunca joguei ténis na vida. Então, fui jogar e os primeiros serviços foram tipo, só bola para a rede. Bola para a rede, bola para a rede. Uma vez até estava tipo, estávamos a fazer uma pausa para parar de jogar. Para descansar uma beca, e eu estava a mandar raquetadas à parede, e a bola até foi para, tipo, para a janela de um vizinho. Tipo, não tenho mesmo jeito. E mas era uma cena que eu curtia de... É tipo golfe. Eu já joguei golfe umas quantas vezes, tipo, para ir, para mandar umas marradas lá para o fundo. Ali em Queijas, ou no Jamor, aliás, já joguei golfe aí. Jogar golfe entre aspas, é mesmo só de mandar umas tacadas lá para o fundo. E também é bué da difícil, mas como é bué da desafiante, tipo, é uma cena que requer bué técnica, tipo, requer mesmo bué da técnica, e eu não sinto isso. É bué da estranho eu não sentir isso com o basquete, mas é mesmo estranho eu... Por praticar uma... Mas lá está, é aquela cena que se diz, não é? A prática leva ao sucesso. A consistência leva ao sucesso. E temos Carlos Alcaraz, mais novo do que eu, a fazer riachos de dinheiro, e eu estava a tentar jogar minimamente bem para meter a bola num quadradinho que era grande até. Só que como tens ali uma rede... Como tens ali uma rede à frente e a bola tem que passar por cima da rede, pá, tornou-se bué da complicado. Eu não estava a conseguir servir, tinha que servir no segundo serviço, ou tentava servir à campeão, como estava a servir no primeiro. No segundo serviço tinha de servir mais levezinho, mas pá, eu estava com um orgulho em cima, que era tipo, pá, eu tenho que servir com força. A bola tem que ir com força para o spot. E pronto, acabei por perder. Acho que podia ter ganho, porque era só jogar com mais... precisão e menos força. Mas lá está, como eu aprendi, como eu não aprendi, mas como vi os gajos a servirem, como vejo os gajos na internet e no, na televisão, a servirem com tanta força que eu estava tipo, mano, também quero servir assim. E servir é mesmo bué de... Pá, tem ali uma técnica que é bué... É bué confuso. O meu serviço estava bué da robótica, eu não estava a conseguir fazer aquilo ficar fluido. Mas lá está, é aquilo... Tipo, eu nunca joguei ténis na vida, não era a primeira vez a jogar ténis que ia... Que ia correr logo bué da bem. Mas é mesmo... É mesmo... Pá, é ridículo, tipo, pensar que tens... No basquete também há. Mas pensar que tens gajos já bem mais novos, pá, se calhar bebés, putos de 5, 6 anos, a servirem melhores do que um gajo que nunca jogou ténis na vida. E era, tipo, um desporto que eu pensava que era, tipo... Pá, acho que se jogar uma, duas ou três vezes, tipo, vou ganhar o jeito. Mas népia, foi uma chapada de realidade que... Que há, pá, eu curtia de experimentar, curtia de jogar outra vez. Só mesmo para... Só mesmo para sentir melhorias. Porque é um desporto que é interessante. Eu curto de ver às vezes, quando são aqueles grandes jogos. E agora que já joguei, tenho mais noção da dificuldade que é. E se calhar admiro muito mais o jogo e não penso que é assim tão fácil. Mas sim, pá, o que é que eu tenho mais para vos contar? É mesmo interessante que eu não tenho nada para dizer. Não tenho nada para dizer porque lá está, esta semana foi uma semana de férias. Foi uma semana de férias, olha pá, arrumei a casa, se arrumei, fiz ali as minhas tarefas, pá, quando, aos bochechos, quando deu. E pronto, é bué da estranho saber que ainda tenho bué amigos meus que ainda estão cheios de exames. E o meu curso é tipo, eu já acabei o curso. Já acabei o primeiro ano de mestrado. Há duas semanas, se calhar. Faz hoje duas semanas. Yeah. E isso para mim é mesmo... É madness. É mesmo madness. Mas já, a consistência mantém-se. Isso é o que importa. Eu venho aqui falar uma beca. Não estou com problemas. Ando-me a sentir bem. Medicamentos on point. Every day. Pá, não sinto... Não sinto ânsia de fumar, porque também, pá, não tenho andado tanto com os meus amigos que fumam. E isso é uma, não digo que é uma cena boa, porque eu gosto deles à mesma, mas é tipo, eu estas vezes que fui sair com amigos que, pá, que ninguém fuma lá. Ninguém fuma lá, bebem copos, fumam nights e pronto, fazem muito isso. Foram sempre experiências bacanas. Eu ando-me a sentir bem. Não ando com stress em casa. A minha mãe foi fazer uma cena de bicicleta. A minha mãe também é biker. Também. Eu agora comecei, mas ando pouco consistente. Também é biker e foi fazer uma cena que é louca. Que ela foi até ao Porto de bicicleta. Acho que foi ao Porto. E acho que foi isto, não tenho a certeza, mas acho que foi até ao Porto de bicicleta elétrica, tipo, fez umas paragens, tipo, obviamente, não é? Fez umas paragens e depois voltou de comboio e acho que foram por trilhos mesmo feridos, mano. Então ela chegou, estava toda assada do rabo, coitada, estava a andar de perna aberta em casa. Cheia de Alibut Dermacreme na peida. Mas sim, pá, me senti muito bem, pá, é bom estar de férias sem preocupações. Mas uma cena que anda a acontecer é que eu, quando acabaram as férias, eu não andava a dormir tanto, porque eu andava mais tipo focado em, pá, tenho o portfólio para fazer, quero fazer o portfólio, quero melhorar, quero fazer uns trabalhos. E entretanto, nunca mais olhei para aquilo. Desde que falei disto no, pá, no antepenúltimo episódio, falei sobre, pá, queria fazer o portfólio e queria melhorar e não sei o quê. Pá, nunca mais olhei para aquilo. Porquê? E agora é interessante eu pensar no porquê. Porque, pá, honestamente eu sinto que estou sem criatividade para fazer uma cena. Porque imaginem, eu para fazer o portfólio eu tinha de pensar em toda uma estética. É como se fosse um projeto. E eu podia tirar do meu tempo, porque eu agora estou com bué. Mas porquê é que eu não ando a fazer isso? Acho que é porque, tipo, eu valorizo mais nem valorizo, eu acho que ando a preferir mais tipo, dormir e jogar COD ou ir ter com os meus amigos do que estar propriamente sentado a fazer aquilo. Eu sei que é errado e eu devia, tipo, devia estar a trabalhar no portfólio, mas pá, não ando muito inspirado, não tenho estado a ter muitas ideias para estar a fazer, para estar a fazer o website, não tenho, pá, não tenho knowledge também, devia fazer mais pesquisa. E é essa a cena, acho que agora estou a tirar um bocado de férias disso e depois mais para a frente pego. Acho que é um bocado isso, tipo, estou a tirar férias assim inconscientemente, porque não me apetece, tipo, sei, acabar, não me está a apetecer acabar as aulas e tipo logo direto para, pronto, para continuar a seguir esta cena. Acho que estou mesmo a tirar tipo umas férias mesmo a sério, de não fazer nada, e depois logo começo a fazer isso. Acho que é uma cena mais essa. Pá, yeah, e entretanto esta semana voltei a tentar fazer um som, só que é aquela cena, tipo, eu penso no som, e eu, esta cena era interessante eu perceber como é que os artistas musicais, tipo, eles, eu ando a ouvir os sons, tipo, diferentes músicas, tipo, para perceber mais ou menos a ideia que eles têm e o género também que eu gosto, e muitas das vezes eles não estão a falar bem de nada. Só que eu venho com esta vibe de, não sei se vocês ouviram, quem está aqui ouviu provavelmente o meu som, e eu venho com esta vibe de eu tenho que contar uma história. Para mim faz sentido uma música ser assim, tipo, eu tenho que contar uma história inteira, tipo, de início ao fim, tipo, eu tenho, curto dessa frequência, dessa vibe de, do início ao fim, estar a contar uma história que faça sentido. E eu chego à minha mesa, de produção, que é o meu telemóvel e uns fones, e depois a escrever no PC, eu escrevo um bocado, pá, está-me a suar bem da bem, está tudo bem da bem, chego lá no outro dia, no dia a seguir, pá, já não curto do que fiz. E isso é bué da estranha, tipo, eu não consigo perceber como é que eu vou ultrapassar esta fase. Tem que ser uma cena, para mim tem que ser uma cena, tem que ser um banger. Porque esta música, essa música da Rita, pá, os meus amigos curtiram bué. Se calhar podem achar que está um bocado, tipo, corny, não sei o quê. Mas os meus amigos curtiram bué e eu até ao dia de hoje, tipo, eu acho, mano, isto está a grande som. Tipo, para mim está a grande som, eu curti do que fiz e acho que é meio por aí que, tipo, se deve seguir nas cenas, tipo, é curtido o que estamos a fazer e cagar um bocado para a opinião dos outros. Mas a cena é, eu ando a repensar demasiado. Eu acho que agora, se chegasse a casa e me sentasse e fosse ouvir outra vez o som que eu agora ando a escrever, pá, se calhar não ia curtir, tipo, ia ser uma cena bué. Eu curtia de escrever um som com alguém, tipo, pensar nas barras e não sei o quê, nas barras, pensar na ideia do som, tipo, porque o som que eu escrevi baseou-se só numa frase, aquilo de aquela bunda era gigante, meu Deus, diamante. Isso baseou-se na frase com um amigo meu, nós os dois estávamos no carro e ele é que disse essa frase, e depois eu escrevi o som todo, tipo, à base disso. Tipo, claro que era uma situação real, tipo, tudo o que vocês ouviram no som foram cenas, tipo, que aconteceram e que eu senti mesmo no corpo, senti mesmo na pele. Só que agora, como não ando a sentir nada, está a sair tudo um bocado forçado. Estou a criar uma história diferente, estou a criar sensações. E isso é que é a parte que é lixada, que, tipo, que eu gostava de entender como é que os artistas fazem isso. Se calhar deve haver vídeos aí na internet a explicar, não sei, ou se é mesmo uma cena que é intuitiva e cai-lhes ali, tá-lhes nas veias, ou alguma cena assim do género. Mas eu não estou a conseguir. Eu não sou cantor, não sou nada disso, mas pá, não deve ser assim tão difícil. Não deve ser assim tão difícil. Tem que ser uma cena que, para mim, tem que ser uma cena que faça sentido. Não pode ser só carros grandes e putas. Pode ser só isso. Portanto, eu estou mesmo curioso de... Isso é uma cena que me deixa muito empolgado, porque eu quero mesmo escrever um som bacana. Um hit. Uma cena assim que bata. E eu ando aí a ouvir uns sons que é para me inspirar. Só que nestes sons eles não falam bem nada, tipo... Estão ali, mandam umas rimas. E para mim tem que ser tipo Bossa e Si. Bossa e Si, sempre daqui, tipo, a contar uma história. Esse swag. Estão a ver? Esse swag a mim dá-me gozo. Yeah. Por acaso, ando a jogar mais PlayStation. E uma das cenas que um amigo meu me disse hoje foi tipo, mano, caga no podcast e anda a estudar. E isto foi tipo há bocado. E eu estava tipo, mano, não posso. Por muito que eu não tenha nada para dizer, eu acho que vir aqui pensar uma beca, tipo, mesmo no meu estado de espírito, faz-me... Pá, não sei, faz-me trazer coisas ao de cima. Estão a ver? Falar de coisas que já se passaram, que eu poderia, tipo, melhorar ou assim. Por exemplo, esta cena do som, tipo, falei no, há dois episódios atrás, ou no episódio passado, é uma cena mesmo que eu tenho interesse em perseguir. Porque eu nunca tenho muito tempo para escrever, nunca tenho muito tempo para fazer nada disso. Não sei se vocês sabem, mas eu escrevi uma autobiografia. Uma autobiografia, isto é, pá, não é bem tipo... Foi tipo a minha vida até à data de quando eu fui internado. Portanto, eu quando fui internado, eu escrevi uma... Eu fui internado e estava na... Quando estava na... Como é que se chama? Não era na sala de espera, era tipo... Nas urgências, porque eu não fui logo para a psiquiatria. Nas urgências eu comecei a escrever. Pá, não tinha nada para fazer. Estava lá o dia todo fechado num quarto de vidro para me conseguirem ver. E não está... Para vocês verem, eu nem estava no sítio a sério. Que, tipo, me meteram-me num quarto de vidro que era para ver se eu não... Para não me deixarem fugir. Trancavam-me lá dentro. Por acaso nem sei se me trancavam, mas metiam-me lá para dentro. E eu fiquei lá para aí mais... Depois fiquei para aí 2 ou 3 dias lá. E eu tinha bué de cenas para escrever. Então eu comecei a escrever uma autobiografia, tipo, do momento em que eu... Isto nem folhas de papel higiênico, porque era o que eu tinha. Na altura, naquela sala de urgências, não me davam folhas, só tinha papel higiênico e deram uma caneta. Eu comecei a escrever numa folha de papel higiênico, tipo, daquelas grandes, a minha história. E isso era outra cena que eu gostava de ter mais tempo para começar a passar para o computador e começar a... Que eu gostava de ter mais tempo. Eu estou a dizer isto como se não tivesse de férias agora. Mas lá está, é aquela cena. Alguma coisa... Eu não sei se é tipo... Se eu sou só preguiçoso ou tenho tipo... Tipo, procrastino bué. Porque são cenas que eu acho que são projetos. São projetos meus que eu acho que eu tenho. Tipo, teria jeito para fazer se me dedicasse mesmo a isso. Só que há alguma coisa, e provavelmente, eu acho que as pessoas todas têm um bocado disto. Algumas se calhar menos, outras mais. Mas todos temos um bocado disto, que é tipo, nós sentirmos que temos ambição para fazer bué da cena, mas depois está lá aquela preguiça, e não é bem preguiça. Tem que haver um nome para se dar a isto. Porque eu não estou preguiçoso, eu consigo me levantar e ir ao ginásio. Só que por alguma razão, para me sentar a fazer uma cena destas, pá, não consigo, há alguma coisa, tipo, parece que eu tenho outras coisas melhores para fazer e depois acabo só a dormir. Tipo, eu escolho dormir e ver o Ratatouille do que me sentar a fazer o portfólio, ou sentar-me a escrever o som, ou sentar-me a escrever coisas. Tudo isto, tudo isto, porque eu estou a pensar que, epá, isto se calhar não está assim tão fixe. Isto se calhar não está assim tão fixe, acho que vou cagar. Então fico a dormir, a sonhar, tipo, se as cenas ficassem bem. Tipo, como se as cenas ficassem bem. Tipo, o êxito das cenas. E acho que é um bocado isto. Para chegar aqui a uma conclusão, acho que é um bocado isto. É tipo... Eu tenho medo... Pá... Não é medo, é tipo... É uma sensação de... Ok. Como tu não fizeste ainda, não sabes o outcome, então estás com medo de... fazer algo que não preste. Então preferes não fazer nada do que sentar-te a fazer alguma coisa. Yeah. Isto devia ter um nome. Mas pronto, pá, acho que isto aqui é um bocado... Tipo, se eu agora disser, olha, vou tirar meia hora do meu dia para escrever ou começar a passar para o PC as cenas do livro, as cenas da autobiografia, depois dou por mim e em vez de estar meia hora já estou uma hora, em vez de estar uma já estou duas, porque eu depois funciono um bocado assim, eu tipo, eu estou a escrever, ou estou a fazer um som, ou estou a fazer o portfólio, ou estou a fazer um trabalho da faculdade, tipo, eu só acabo mesmo quando estiver exausto. Tipo, eu não faço pausas. Se fizer pausas é para ir comer qualquer coisa e depois volto. Mas eu estou a dizer, tipo, eu preciso é de ter aquela cena que é, vou-me sentar agora e vou fazer isto. Mas para essa cena chegar tem que haver um impulso. E o impulso é mesmo, tipo, é ir e fazer, acho eu. É ir e fazer. E fazer acontecer, manos. É ir e fazer acontecer. Tal como eu venho para aqui e me sento e estou a falar e depois dou por mim e já passou meia hora. É um bocado isso. Mas há uma cena que é importante. Porquê? Porque eu, como já lancei o podcast, eu fico bué tipo, ok, já lancei, agora não posso parar de lançar. Porque tenho esta cena comigo, mas no fundo, e é como nos trabalhos de grupo, mas também tenho esta cena convosco. Então, tipo, parar de lançar, para mim era tipo, pá, deixar alguém desapontado. Alguém ia ficar desapontado. Estão a ver? E como eu tenho estas cenas, como estes projetos não estão lançados, tipo, a música não está lançada, a autobiografia não está lançada, ou não, nunca lancei sequer. Como são tudo cenas que são, bué, tipo, extracurriculares, digamos assim. Tipo, o podcast já não é extracurricular. O podcast já é um projeto existente e contínuo que tem que se seguir. É tipo um mestrado. Tem que aparecer aqui todos os domingos ou todas as segundas-feiras. Não sei quando é que vocês ouvem. Mas eu tenho que vir. Porque senão alguém vai ficar desapontado comigo. Eu meto esta pressão em mim que é igual a ir a um treino, ou amanhã, tipo, ir ao ginásio com um amigo meu, tipo, eu não consigo faltar, tenho que ir, estão a ver? Tipo, eu tenho mesmo de ir, porque já prometi que ia, ou já prometi que gravava todos os domingos, já meti um post no Instagram a dizer que vou meter vídeos todos os domingos, episódios todos os domingos, e meto mesmo na história. De repente, já não vem aquele chato do Martim a pôr histórias no Instagram, vão ficar, tipo... O gajo parou, ganda fraco. Vê-se mesmo que ia dar merda. Vê-se mesmo que ia ser uma merda. Ou uma cena assim do género. E é essa a cena que eu não quero. Eu não gosto. Eu tenho esta cena. Eu não gosto de passar às outras pessoas que alguma cena que eu fiz não resultou. E tipo, não resultar é bada subjetivo. É tipo. Não, alguma coisa não resultar é subjetivo porque tipo, tu pensas nas cenas. Como elas vão acontecer, e tu crias este cenário na tua cabeça de que as cenas vão correr bem. E eu acho que se tu mantiveres essa mentalidade de, ok, as cenas não estão como eu queria, mas vão estar como eu quero, acho que isso é meio caminho andado para, tipo, para chegares onde tu queres. E pá, eu estou longe de estar onde eu quero. Longe de estar onde eu quero, onde quer que seja. Tipo, no basquete, na faculdade com trabalhos e com cenas. Tipo, o podcast é mesmo uma cena que é mesmo natural. Já está natural. Tipo, já passaram 34 minutos e eu comecei o podcast e não tinha nada para vos contar. Só que as cenas surgem, é sempre assim. As cenas vão surgindo, por isso é que eu não consigo pensar em alguma vez. Né? Só se eu estiver muito... Nem é só, porque se eu estiver muito deprimido, eu venho para aqui falar da minha depressão. Por muito que custe ouvir, pá, eu venho para aqui falar sobre isso, porque para mim ajuda-me bué. ajuda-me terrores. Terrores. Mas é esta sensação de ter de cumprir para com as outras pessoas. Acho que eu tenho isto desde há muito tempo. Porque eu acho que viveres para as outras pessoas é tão importante como viveres para ti mesmo. E isto aqui é bar. Isto aqui é mesmo bar. É tipo, tu tens que satisfazer as outras pessoas também. Eu acho que tu não podes viver só tipo, quê? Vais viver para ti. Eu acho que já disse isto aqui, mas é, vais viver para ti a tua vida toda. Não vais viver para os outros nem um bocadinho. Nós estamos todos a causar impacto uns nos outros diariamente e tu só pensas em ti. Yeah. Acho que isso aí não é correto. Não é nada correto. Mas pronto, eu sinto esta cena porque... Exatamente por causa disto. Porque eu preciso que as outras pessoas se sintam bem quando estão comigo, ou se sintam bem quando me estão a ouvir, ou se... Alguma cena deste género, algo deste género. Não consigo explicar melhor do que isto. E eu, quando estou a fazer trabalhos de grupo ou quando estou numa equipa, eu sinto que o meu papel é tão importante mesmo, mas bué importante. Tipo, eu estar aqui é bué importante para esta pessoa. Então eu tenho que fazer com que este tempo que eu estou com esta pessoa seja, tipo, prazeroso, de certa forma. Prazeroso ou, tipo, útil. Yeah, útil, se calhar é essa palavra. Prazeroso é bué de... É bué, tipo, pá, não sei se estás a curtir ou não. Também não te vou estar a perguntar. Olha, estás a curtir estar comigo? Estás a curtir de me ouvir? Posso também... Yeah. Mas é, tipo, que o tempo seja útil. Que estejas a falar de alguma cena que te ajude de alguma maneira. Ou, tipo, tu te relaciones. Alguma cena assim do género. Não sei. Com trabalhos de grupo é um bocado parecido, que é, tipo... Se eu estiver a fazer um trabalho de grupo, eles estão à espera que a minha parte esteja feita. Então eu vou dar o meu máximo para fazer com que essa parte saia e saia bem. Independentemente se eu, pá, preciso de ajuda ou não preciso de ajuda, tipo, ajudar as outras pessoas também para mim é bem importante. Eu tinha uma... isto aqui eu posso até falar aqui, que eu disse que não, mas agora pensando bem e estando a falar, eu acho que até faria isso. Pá, agora este ano não faço porque trabalho e não sei o quê, pode surgir, mas para um ano, se surgir a oportunidade, era fazer um voluntariado que se chama Just a Change, que a minha irmã fez, que é basicamente ir construir uma casa durante 2 semanas para ninhures em Portugal, construir uma casa para alguém tipo necessitado. E estás lá, e estás a conhecer pessoas, e é o dia, tipo, não pagas nada, bom, é o dia todo a construir, e a pintar, e a montar a casa, não sei o quê, e depois acabas quando a casa estiver feita. E isto são 2 semanas. E era uma cena que é engraçada porque estás ali, tipo, estás a ajudar. No fundo estás a ajudar alguém que é mais necessitado do que tu. E há mesmo pessoas que fazem isto. E eu durante bué da tempo, eu nunca percebi malta que fazia voluntariado. Tipo, mano, estás a trabalhar de borda, puto. Não, não pode ser, não sei o quê. Mas eu acho que... Ok, eu percebo isso, porque eu próprio tinha esse pensamento. Tipo, estás a trabalhar de borda. Estás literalmente a fazer uma cena que há pessoas pagas para fazerem isso. Mas, agora pensando na realidade da cena, pensando na realidade da coisa, tu, se trabalhares, fizeres esses voluntariados, tu podes, tipo, tu não ganhas, eu acho que tu não ganhas nada com isso, mas tu ganhas bué, como é que se diz, ganhas bué, rapá, está-me a faltar a palavra, não é ego, ganhas... É tipo, há um jogo que tem esta cena, mas é tipo, ficas um bom civil. É o Red Dead Redemption, tipo, tu não podes andar... É um jogo de cavalos e de... Tipo, do tempo dos cavalos, em que havia caçadores e não sei o quê, o Red Dead Redemption. E podes, tipo, matar pessoas. É tipo GTA, só que de cavalos. Provavelmente conhecem, se calhar não, mas pronto, é basicamente isto. e tu não podes andar para aí a matar pessoas e não sei o quê. Tu podes fazer isso, mas perdes tipo pontos de bom cidadão, digamos assim. E eu acho que se ganhares esses pontos na vida real, pá, faz-te sentir uma pessoa mais... É como dar um elogio a alguém na rua. Olha, agora que eu me estou a lembrar, quando eu fui falar com estas três miúdas na noite de quinta-feira, eu fui lá e dropei só um elogio. Eu disse, vocês já estão muito bonitas hoje. Era só para dizer isso. Claro que, agora divagando um bocado, vindo tipo de um gajo, elas acham logo que é para tipo mais e alguma cena. E eu fui lá mesmo só, eu não disse mais nada. Eu fui lá só dropar, eu vinha só aqui dizer que vocês estão muito bonitas, apresentei-me, não sei o quê. Elas estavam de facto muito bonitas. E eu fui lá e disse isso. Bem, e não é que uma delas, tipo, em vez de agradecer, vira-se logo e diz, ah, os nossos namorados também acham isso. Eu fiquei, epá, que golpe baixo. Que golpe baixo. E via-se mesmo, tipo, pá, esta miúda não é matura o suficiente para aceitar um elogio e seguir em frente. Tipo, só isso. É só dizer obrigada. Eu disse isso e nem me deu tempo para eu, nem me deram tempo para eu bazar. Foi logo, tipo, uma delas disse logo esse comentário, não sei o quê, basei logo. E isto é engraçado, porque tipo, esta miúda acabou de perder pontos. Tu tens tipo, ela tinha duas opções, tinha obrigado ou rude, e ela escolheu rude. E ela perdeu pontos como civil, tipo, eu não sei como é que tu vais para casa, tipo, e como civil, como cidadã. Tipo, como é que tu vais para casa e pronto, te sentes-te bem com essa interação que tiveste com um estranho. Pá, eu sou um estranho, não escusavas, sou um estranho, sou do teu país, tipo, mesmo que não fosse, pá, fica-te mal, não percebi. Mas já, eu acho que fazer voluntariado ia-me fazer bem, ia-me limpar ali um bocado desse preconceito que eu tenho contra voluntariado durante muito tempo, porque durante muito tempo a minha mãe sugeria que eu fizesse. Pá, e é uma maneira de conhecer pessoas que estão ali a fazer o mesmo que tu. Tipo, eu duvido que essas pessoas estejam lá a fazer um frete, porque quem vai fazer voluntariado quer mesmo fazer voluntariado, tipo, não foi obrigada. Digo eu, minha mãe nunca me obrigou, ela disse-me sempre, tipo, se quiseres vais, se não quiseres não vais. Mas ela insistia sempre uma beca. Estávamos a falar agora de maturidade e, pá, eu digo-vos uma cena. As miúdas mais velhas, neste caso mulheres, porque o que me aconteceu foi com uma mulher no ginásio, uma mulher mesmo, são mesmo tipo, epá, é outra cena, são muito mais dispostas a, não é crítica, mas é tipo, a falar, parece que já sabem mais. E diz-se que, ainda se diz que as miúdas crescem mais rápido do que os homens. Mas eu honestamente, pá, eu acho que isso, claro que isso não se aplica a toda a gente, não é? Mas eu acho que nesta idade que eu tenho, 23, 24, 25, pá, ainda está tudo bem igual. Pá, elas crescem um bocado mais rápido ali nos 15, 16, se calhar. Não sabe-se lá porque é que se diz isso, mas é, crescem mais rápido. Tipo, mentalmente, e são mais maturas e... Maturas, já? Yeah? Acho que é assim que se diz. Mas... Já, yeah, não achei. Porquê? Porque eu estava no ginásio. E isto para acabar. Já está a acabar o tempo. Mas eu estava no ginásio. Epá, e eu estava meio em baixo. Não estava em baixo mesmo. Mas eu estava tipo a pensar só. Estava tipo... Não estava bem a treinar. Estava lá a descansar e estava a olhar para o nada. Não sei se isto já vos aconteceu, mas fico a olhar ali diretamente para um sítio. E eu estava a olhar diretamente para um sítio, assim meio pensativo e melancólico. E esta senhora, esta mulher, veio ter comigo. E eu, até eu, ao início, como é no ginásio, não estou habituado a que me abordem sequer no ginásio, ainda por cima sendo um rapaz, tipo, não estou de todo habituado a que me abordem sendo raparigas. Tipo, especialmente num dia tipo, normal, não estou a sair à noite, não estou a nada. Nem estou a dizer que à noite isto me acontece, porque não me acontece quase nunca. Eu estava assim a pensar, a olhar para o nada, e esta mulher, pá, muito bonita, veio ter comigo e vira-se para mim e diz assim, está tudo bem. Eu estava de fones, não havia a primeira, e ela estava a sorrir, e eu até pensei que ela precisava de alguma cena. Ah, precisas de alguma cena? Ela, não, tu estava só a perguntar se estava tudo bem, estavas aí meio triste, a olhar para o chão, pensava que se passava alguma coisa contigo. E eu fiquei, bro, ok, tudo bem, está-se bem, tranquilo. Não, está tudo bem, por acaso, estava só aqui a pensar. Pá, e ela estava lá no ginásio com uma vibe, digo-vos já, tipo, a dançar, tipo, não era a dançar, tipo, cara podre mesmo ali no meio, mas era tipo, ia mandando uns passinhos, tipo, enquanto ia montando os pesos e não sei o quê, e eu já tinha reparado nisso. Então, depois fui lá, e na maior, pedi-lhe o Instagram para irmos treinar. Porque eu agora, eu já vos disse que eu tenho uma amiga mais velha. Bem mais velha. E, pá, essa cena de falar com estas pessoas mais velhas, pá, dá-me bué de gozo perceber, tipo, a mentalidade que, se calhar, eu já tenho agora. De sentir que estou mais velho. Sentir que estou bem mais velho e, tipo, mais velho do que muitos miúdos da minha idade são. É só uma sensação que eu tenho. Se calhar não é verdade, se calhar ainda há muita coisa de puto que eu faço, mas se calhar não. Eu acho que não, acho que estou bem mais velho, tipo... Pá, destaco-me. Destaco-me mentalmente, tipo, de pensamento. E isto não é para ser orgulhoso, nem para ser convencido, mas acho mesmo isso. Porque, pá, já passei por muito. E toda a gente já passou, atenção. Mas, fui lá, não sei o quê, e pedi-lhe no Instagram. Ela, na boa, dou-te, vamos aí treinar, treinamos na boa. E eu disse, está-se bem, então vamos treinar. Não é que mandei mensagem para treinar hoje, nada. clickbait. Pá, eu juro que eu pensava que ia ao menos ter uma resposta, mas eu, lá está. Eu acho que... É que eu nem sequer pedi um Instagram. Eu pedi um número. E ela disse... Ah, não. Eu gosto mais de Instagram, não sei o quê. Eu prefiro Instagram. Pá, legítimo. Percebo. Não, nunca percebi qual é a diferença, tipo, de dares um número ou dares um Instagram. Tipo, eu não te vou hackear nada. O Instagram é mais, tipo... É muito mais pessoal do que estar a dar um número. Acho eu. Porque tens ali fotografias tuas e se és privada também vais estar a aceitar o pedido de uma pessoa que só te pediu para seguir e falaram, tipo, trocaram, tipo, duas palavras. Não percebi, mas ela não me quis dar o número, deu-me um Instagram. Não sei se era para me dar flex no body ou alguma cena, mas a verdade é que eu mandei mensagem a perguntar se dava para treinar, ou queres treinar, não sei o quê, e ela não me respondeu. Até agora estamos nesta situação em que acontece bué de vezes, é que é tipo, será que vou ao ginásio outra vez? Porque agora, eu já mandei mensagem. Falámos uma beca, mas não há confianças para nada. Tipo, eu... Quando ela me perguntou se eu estava tudo bem, eu disse que estava tudo bem, não sei o quê, e depois cada um seguiu o seu treino. E depois, eu mais tarde, é que pensei, tipo, pá, foda-se, ela foi bem simpática, deixa-me lá conhecer a rapariga, ou a mulher. E eu fui lá, falei uma beca, e sem charme, sem nada, tipo, pá, olha, curto bem da tua vibe, obrigado por perguntar se estava tudo bem. De facto, eu quando estou a treinar, às vezes, tipo, fico um bocado zoned out, e isso acontece-me, foi muito querida a tua parte, estás a perguntar se estava tudo bem, e ela preferiu dar-me um Instagram, e agora estou nesta, tipo, eu apareço no ginásio, e vai ser bué da awkward, tipo, tudo, se eu me cruzar com ela, tudo vai ser estranho, porque eu já te mandei mensagem, mas se calhar é mesmo isso que eu vou dizer, então, mandei-te mensagem, não dizes nada, que é isto? Mas já, malta, estamos aí, pá, passaram 48 minutos aqui bem, sem muita coisa para falar, mas acabámos por falar, sempre a crescer, sempre na continuidade, na consistência, e pronto, malta, é isto, foi mais um episódio, está na nossa hora, vocês já sabem qual é a lenga-lenga, o passado está no passado, o futuro é o futuro, o presente é o presente e é onde nós estamos. Por isso, sejam bons, sejam amigos uns dos outros e fiquem bem.